Express Cultura.
Olá, boa tarde. Agora é 12:30 em ponto. E está começando mais um Express Cultura. Hoje, terça-feira, dia 10 de dezembro. Eu sou Mel Vieira, comigo Luiz Fontana. Você está ouvindo a Rádio USP em 107,9, Rádio USP, Ribeirão Preto. Pode acessar também na internet e ouvir ao vivo em radio.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP. O nosso telefone para contato é o 33154660. Nosso e-mail é expresscultura@usp.br. E no Instagram estamos em @expresscultura.
Express Cultura. Entrevista.
Hoje, às 7 da noite, o SESC promove o bate-papo O que é Capacitismo? Com o escritor e produtor de audiovisual Victor Di Marco, que é uma pessoa deficiente e autor do livro Capacitismo, O Mito da Capacidade, e também do premiado curta-metragem O que Pede um Corpo. Boa tarde, Victor. Seja bem-vindo ao Express Cultura.
Olá, boa tarde. Tudo bom? Muito feliz de estar aqui.
Nós também estamos felizes. Victor, o que é capacitismo?
Então, capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Ele é um sistema de crenças que acredita que existe uma ideia de normalidade, né? Que existe um corpo normal, que é esse corpo que fala, que anda, que enxerga, né? De um jeito só. Então, e a gente está aqui tentando colocar, né, para as pessoas e para a sociedade, que a inteligência, ela é também uma inteligência, que a inteligência é uma característica, né, e que não existe essa ideia, né, esse mito de normalidade e tampouco um mito da capacidade.
Ô, Victor, e quais são as formas mais evidentes de capacitismo?
É muito, muito complexo. Isso em poucos minutos, né? Mas eu acho que o capacitismo está muito atrelado, que nem eu falei antes, a uma ideia de capacidade e a uma ideia de superação, né? Acho que as pessoas, elas percebem pessoas com deficiência enquanto heróis que superaram algo ou enquanto pessoas que não são vistas e percebidas na sociedade, né? Então a gente está sempre entre esses dois polos, que é o da invisibilidade ou da superexposição. Só que essa superexposição nunca é através de um olhar muito bom, muito generoso, né? Então, essa é a forma mais vívida do capacitismo hoje em dia.
Ô, Victor, você escreveu um livro, né? O Capacitismo, O Mito da Capacidade. Eu gostaria que você falasse de que forma você aborda e explora o tema em seu livro.
O livro, na verdade, ele é um relato, né, meu, e que eu vou tentando descobrir, através da minha infância, né, como que o capacitismo sempre esteve na minha vida, ainda que eu só fosse ter conhecimento da palavra capacitismo há 7 anos atrás, né. Então, como que essa violência, até tão sem nome, como que ela moldou a minha identidade, né. Então, ele é um livro muito pessoal, assim, ele não tem um teor acadêmico, né? Ele é um livro de vivência, um livro de depoimento, que eu vou através das minhas memórias, tentando construir um pouco de como que a minha identidade foi formada a partir da violência e a partir de amores também e desejos.
Ô, Victor, você falou aí, né, de violência e amor, né? E são as suas experiências de vida, né? Agora eu gostaria que você falasse pra gente quais palavras devem ser banidas do vocabulário das pessoas, né?
Sim, existem várias, né, palavras. E sempre que a gente fala sobre isso, acho importante falar também o porquê, né? Porque às vezes fica muito vazio só a gente falar palavras que não podem, como se fosse uma regra, e não é bem uma regra, né? Na verdade, existe um motivo, né? Acho que as palavras que a gente usa no dia, elas são a expressão máxima de sentimentos e da forma como a gente pensa, né? As palavras. Então, por isso que é tão importante a gente repensar. Porque repensando o que a gente fala, a gente repensa o que a gente pensa, né, e o que a gente sente. Então, existem algumas palavras que estão nesse sistema capacitista, né, que é, por exemplo, retardado, ou que é, por exemplo, dar uma mancada, ou, por exemplo, dar uma de um sem braço. Né? Acho que tem várias, assim, que vão... Ou, por exemplo, tem uma que as pessoas... usa muito, né, que para falar, ah, tá surdo, ou ah, você tá cego, né, como se a surdez e a cegueira fossem sinônimos de burrice, o que não é verdade, né. Então, acho que tem várias, na verdade, palavras que a gente vai descobrindo, que a gente usa, e que elas, na verdade, são uma forma de pensamento, né, extremamente violento.
São palavras que foram normalizadas durante muito tempo, né, e que as pessoas ainda continuam, né, usando como se fossem normais, né? Bom, o Vitor, então, e você vai conversar, você vai falar com o público lá nesse bate-papo sobre mais palavras, né? Dar um beliscãozinho assim nas pessoas, né? Bom, em 2020, você e Márcio Piccoli produziram o curta O Que Pede um Corpo, que também será exibido hoje lá no SESC, logo após o bate-papo, né? O Que Pede um Corpo faturou mais de 20 prêmios, né? Sobre o que é o filme?
O Que Pede um Corpo, ele é um autodocumentário, né? Ele é uma autobiografia e ele é um filme de investigação também, que dialoga muito com o meu livro, porque é um filme que eu volto também às minhas memórias de infância, de adolescência e até na vida recente, para entender episódios que o meu corpo foi visto como abjeto, como estranho, e como isso moldou a minha sexualidade, né? O filme, ele fala muito sobre sexualidade, sobre desejo, que é uma questão muito forte para pessoas com deficiência, já que são corpos que não são vistos enquanto corpos que possuem sexualidade. Então, o filme remonta essas ideias de um modo muito sublime e muito performático, porque eu também me coloco enquanto ator, né, que eu sou ator também, eu me coloco enquanto ator nesse filme para colocar em meio da performance como que eu fui experienciando estar nesse mundo e ter esse corpo que, por muitas vezes, foi visto como estranho e abjeto, né? Até chegar ao ponto de sentir um prazer de estar no meu corpo e conseguir devolver essas violências e esses incômodos para o mundo, já que não são meus, né?
Uhum. Bom, eu conversei, então, com o Vitor de Marco. Acabei de descobrir que ele também é ator. Maravilha, hein, Vitor? Olha só, é produtor audiovisual, escritor, né, ator. E hoje ele faz uma palestra, um bate-papo, lá no SESC, intitulado O Que É Capacitismo, tá bom? Será às 19h na área de convivência do SESC, entrada grátis. E agora eu continuo conversando com a Camila Onofre. Vou me despedir de você, Vitor. Muito obrigada.
Obrigado.
Um abraço.
Abraço.
A Camila Onofre, que é mãe de pessoa com deficiência e técnica de programação do SESC, é responsável por este evento especificamente e por outros que virão com o intuito de dar visibilidade a essas pessoas. Camila, boa tarde, seja bem-vinda também ao Express Cultura.
Olá, Mel, boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade.
Capacitismo é um termo ainda pouco conhecido entre as pessoas, né? Eu gostaria que você, como mãe e profissional, falasse para a gente da importância de promover eventos sobre esse tema.
É muito importante que as instituições promovam, né, propõem ampliar as perspectivas sobre as pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, ou com mobilidade reduzida. Isso fortalece o protagonismo, possibilita criar políticas, ambientes e experiências mais acessíveis, né? Então, assim, neste caso específico do SESC, a acessibilidade ela se une a uma perspectiva anticapacitista, né? Então, promover assim, práticas, ou seja, práticas contrárias a essa homogeneização dos corpos e à discriminação dessas pessoas, das pessoas com deficiência, né? Então, e também assim, diminuir a crença e discutir sobre essa crença que as pessoas têm que pessoas com deficiência são inferiores ou são incapazes.
Camila, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Express, viu?
Nossa, eu que agradeço. Convido, então, a todos a virem aqui no SESC para a gente debater e conversar mais sobre inclusão, acessibilidade e anticapacitismo.
Obrigada mesmo. Bom, o bate-papo, Obrigada. O que é capacitismo, será mediado por Cássio Costa, agente de atendimento no SESC Franca, e também pessoa com deficiência. Então, como a Camila já fez aí o convite, eu vou reforçar, não perca esse bate-papo, o que é capacitismo, com o escritor e produtor de audiovisual Vitor de Marco, ator também, né? Hoje às 19h, na área de convivência do SESC. A entrada é grátis e o SESC fica ali na rua Tibiriçá, 50. Agora é 12h41. E nós vamos ouvir mais uma vez com 14 Bis. Essa música é de Flávio Venturini e Renato Russo.
Express Cultura.
Yeah. 107,9.
Express Cultura.
Rádio USP.
Agora é 12h46 e vamos falar um pouquinho de cinema, né? De cinema nacional. 25 anos depois de sua mãe, Fernanda Montenegro, a atriz Fernanda Torres foi indicada ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz de drama pelo filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles. O longa-metragem conta a história de Eunice Paiva, que luta para que o Estado brasileiro dê notícias sobre o seu marido desaparecido durante a ditadura militar. Além da categoria de melhor atriz, o filme também vai concorrer na categoria melhor filme de língua não inglesa. O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro e tem como indicados na sua categoria principal, a de melhor filme de drama, os filmes O Brutalista, Um Completo Desconhecido, Conclave, Duna Parte 2, Nickel Boys e September 5. É isso, e a gente fica torcendo para que então Fernanda Torres fature aí, né, esse prêmio. Agora é 12h47.
Parabenizar alguém é um jeito de amar também. É para saudar a quem é do bem, me faz bem. Eu aqui nessa canção uso apenas emoção. Quero nessa louvação ir além, muito além.
Agora é 12h50. Na Secretaria de Cultura de Brodowski, você pode ver a exposição Raízes, do artista plástico Jonatas Levi Miguel. São 10 obras inéditas de acrílico sobre tela, que relacionam a estrutura das árvores com a do ser humano. A exposição Raízes está aberta para visitação gratuita até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E a Secretaria de Cultura de Brodowski fica na Avenida Rebouças, 364. Bom, hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos e o Museu Casa de Portinari apresenta a performance Arte que Fala, Direito de Todos e para Todos, desenvolvida pela atriz Cristina Scandellari. Na ação, Cristina irá fazer leitura de trecho da obra Direitos de Todos e para Todos, de autoria da ministra do STF, Carmen Lúcia Antunes Rocha. O livro é ilustrado com obras de Cândido Portinari. A performance é gratuita, acontece às 2 horas da tarde, daqui a pouco, lá na esplanada do Museu Casa de Portinari, na Praça Cândido Portinari, 298, no centro de Brodowski. Bom, e no mesmo lugar, lá na esplanada, o Museu Casa de Portinari, em parceria com a Escola de Dança Aue, realiza hoje, às 7 da noite, o espetáculo Você é Especial, que é gratuito e celebra o aniversário de nascimento de Cândido Portinari. 12:52. Bom, e hoje e amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal, tem o espetáculo A Bela e a Fera, com o grupo de dança do núcleo Amanda Crosariolo. O espetáculo é uma adaptação do tradicional conto de mesmo nome, onde Bela, uma jovem que vive num vilarejo com o pai, que um certo dia acaba sendo capturado por uma fera, se desespera e se oferece para ser prisioneira da fera no lugar de seu pai. Mas aquilo que parecia ser o inferno, aos poucos, vai se transformando em algo bom. E ela vai percebendo que por trás da assustadora criatura há alguém de coração e alma de príncipe. Os ingressos são vendidos via WhatsApp pelo número 16999931366 ou presencialmente lá no núcleo Amanda Crosariolo, que fica na rua Marconde Salgado, 1528. E o Museu Casa da Memória Italiana realiza hoje seu tradicional concerto de Natal, o 9º Concerto de Natale, com canções de grandes nomes da cena musical italiana, como Canio, Di Capua, De Curtis, Di Lazzaro, Cardigio, Denza, Leoncavallo, Migliaccio e Modugno. Tudo isso você vê hoje lá na Casa da Memória Italiana, viu? No repertório estão canções tradicionais italianas. O 9º Concerto de Natale é gratuito, acontece hoje às 19h30, na frente do Museu Casa da Memória Italiana, na rua Tibiriçá, 776, no centro da cidade. E agora a gente vai conferir os filmes em cartaz de hoje até amanhã na Casa Belas Artes. Na sessão das 2 da tarde tem Black Tear, O Aroma do Amor, do diretor Abderrahmane Sissako, onde uma jovem africana abandona o noivo e também o seu país, a Costa do Marfim, para começar uma nova vida na China. Bom, lá ela conhece um rapaz, né, e eles precisarão lutar contra as turbulências de seus passados e enfrentar os preconceitos da sociedade para ficarem juntos. O filme é indicado para maiores de 12 anos. Às 16h será exibido o Clube das Mulheres de Negócios, da diretora Ana Mulaert. O filme se passa em um mundo onde os estereótipos de gênero são invertidos. Mulheres ocupam posições de poder, que normalmente são ocupadas por homens, né? E homens acabam ocupando papéis socialmente submissos. Esse filme é indicado para maiores de 18 anos e será exibido às 4 da tarde. Na última sessão do dia, às 7 da noite, tem a exibição do filme A Hora do Orvalho, do diretor Marco Rizzi, onde um jovem mimado, rico, indisciplinado, após causar um grave acidente de carro, depois de uma noite de curtição, né, é condenado a cumprir um ano de trabalho social em uma casa de repouso. A sua rotina a partir daí, então, é cuidar dos moradores idosos. Este filme é indicado para maiores de 14 anos. A Casa Belas Artes fica na Rua Conselheiro Dantas, número 500, na Vila Tibério. Agora é meio-dia e 56 e a gente vai ficando por aqui. O Express Cultura volta amanhã ao meio-dia e meia. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por seu carinho, por estar com a gente, tá? Eu deixo você agora com Mariana Platero. Nem vem que não tem, de Carlos Imperial. Até amanhã.
Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não vem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tira o tamanco, tem sinteco no chão. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacudim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem.
Express Cultura.